Olá, boa tarde. O corpo de um homem foi encontrado ontem junto à Baixa do Baixaréu, em Vila do Porto, na Ilha de Santa Maria. Desconhecendo-se as causas que estão na origem da ocorrência, adiantou a Autoridade Marítima Nacional. Aquela entidade revelou em comunicado hoje divulgado que o corpo foi encontrado na sequência de um alerta recebido pelas 10 para as 4 da tarde de ontem. O alerta que foi dado por um pescador informava para a presença de um corpo na zona da Baixa do Baixaréu, tendo-se deslocado de imediato para o local elementos da Capitania do Porto e do Comando Local da Polícia Marítima de Vila do Porto. O corpo foi retirado do mar pelos elementos da Capitania do Porto e do Comando Local da Polícia Marítima de Vila do Porto e posteriormente transportado para a Marina de Vila do Porto, onde foi declarado o óbito pela Delegada de Saúde, adiante à Autoridade Marítima Nacional. Após a autorização do Ministério Público, o corpo do homem foi transportado para o Gabinete Médico-Legal da Vila do Porto pelos Bombeiros Voluntários de Santa Maria.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Um plano de priorização da lecionação vai ser desenvolvido nos Açores para combater a falta de docentes, contemplando incentivos à fixação, alterações ao concurso de pessoal e a gestão dos professores excedentários, anunciou a Secretária Regional de Educação, Sofia Ribeiro.
No que diz respeito aos incentivos à fixação docente, para as ilhas Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Pico, Flores e Corvo, que registaram nos últimos 3 anos as maiores taxas de contratação anual a termo, são definidos incentivos financeiros nos grupos de ensino e escolas em que foi necessário, em agosto do ano passado, recorrer aos concursos na Bolsa de Emprego Público dos Açores, por insistência de candidatos no concurso centralizado.
Estas ilhas registaram nos últimos 3 anos as maiores taxas de contratação anual a termo, afirmou a governante em conferência de imprensa realizada na cidade da Horta, na ilha do Faial.
Com a condição destas vagas corresponderem à necessidade de integração em lugares de quadro, será processado um apoio de 300 euros por mês, mais uma passagem anual de ida e volta ao abrigo da tarifa Açores ou do subsídio social de mobilidade. Beneficiam deste apoio os docentes que venham a ser colocados nas vagas identificadas, independentemente do seu vínculo contratual e desde que se comprometam a lá permanecer num período mínimo de 3 anos, com uma assiduidade mensal não inferior a 75%.
O apoio equivale ao montante de 2 ordenados processado anualmente durante 3 anos e tem um custo máximo de mais de 500 mil euros, de acordo com a responsável política. A secretária regional referiu, por outro lado, que no que se refere à alteração do regulamento do concurso de pessoal docente, que vai ser dado início ao processo de negociação de revisão do regulamento, tendo sido apresentado aos sindicatos a respectiva anteproposta legislativa e uma calendarização que se inicia em 7 de março. É ainda proposta uma norma que determina a obrigatoriedade do cumprimento de no mínimo 1 ano de serviço docente na escola e grupo disciplinar em que se obtenha um lugar do quadro. Sofia Ribeiro disse ainda que no caso da gestão dos docentes excedentários, o Governo dos Açores irá utilizar um mecanismo de transferência de docentes para unidades orgânicas onde se verifica a sua falta. O Parlamento açoriano aprovou ontem por unanimidade uma proposta do PAN para aumentar o valor do transporte de doentes não urgentes, tendo o Governo Regional prometido que o Hospital de Ponta Delgada vai atualizar o preço do serviço.
O valor protocolado deve compensar a diferença entre o montante atualmente pago pelas entidades contratantes e o valor ideal de 90 cêntimos por quilómetro percorrido. De ressalvar que o valor pago pelo Hospital de Ponta Delgada pela prestação deste serviço está significativamente aquém do que é compensado pela Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel.
Pedro Neves, deputado único do PAN Açores, falava no plenário da Assembleia Regional na Horta durante a apresentação do projeto de resolução que recomenda ao Executivo açoriano a realização de protocolos com as associações humanitárias de bombeiros voluntários para rever o valor pago para o transporte de doentes não urgentes. No debate, a secretária da Saúde e Segurança Social do Governo Governo dos Açores, revelou que vão decorrer negociações entre a administração do H10 e as associações humanitárias para aumentar o preço pago aos bombeiros pelo transporte de doentes não urgentes. Ressalvando que o preço é negociado entre as entidades e sem interferência do executivo açoriano, Mónica Seide adiantou que o H10 vai pagar retroativos, uma vez que o valor do serviço não foi atualizado desde 2023.
Aquilo que tem de ser feito é que haja aqui um apuramento dos valores em falta desde 2023 e esses valores serem pagos às instituições. É nesse sentido que o Conselho de Administração está a trabalhar.
Mónica Seide, Secretária Regional da Saúde e Segurança Social.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O protocolo celebrado entre a Empresa Municipal e o Instituto Regional de Ordenamento Agrário, o IROA, é essencial na concretização do projeto de reforço do subsistema de água no Conselho da Praia da Vitória. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Em declarações ao Rádio Clube de Angra, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória identificou as responsabilidades de cada entidade neste protocolo.
Fica assente neste protocolo que a Praia Ambiente, a empresa municipal, garante a manutenção das infraestruturas hidráulicas, da rede de abastecimento agrícola no concelho, enquanto o IROA assume os encargos de substituição dos equipamentos e toda a construção das infraestruturas de captação de água, que nos permitirá trabalhar, sem dúvida, para bem do nosso concelho, para bem de toda a população, com responsabilidades assumidas, de uma forma muito parceira, porque a construção do próprio protocolo foi no reconhecimento de que há essa necessidade e perante todo o trabalho que será desenvolvido com este projeto de reforço do subsistema de água, trará sem dúvida uma mais-valia, quer para o consumo humano, quer para o consumo animal. Portanto, é uma resposta completa perante um investimento muito grande para o nosso concelho, que me parece que será satisfatória aos olhos de todos os praienses.
Segundo a autarca, este projeto permitirá ainda a desativação total de 3 furos obsoletos que, em muito, beneficiarão a população de algumas freguesias do concelho.
Vai, sem dúvida, beneficiar a quantidade e a qualidade de água, principalmente à população de Santa Rita, Juncal, Casa da Ribeira, parte mais urbana, portanto, aqui da cidade da Praia da Vitória, mas também as freguesias de São Brás, Fontinhas e a Vila das Lajes. Mas este projeto do reforço do subsistema vai também garantir não só os níveis da qualidade da água que é abastecida, mas também as condições de segurança face aos casos de contaminação, que esses sim já foram devidamente registados perante a presença militar no nosso concelho. Isso levanta sempre aqui algumas dúvidas, embora sempre monitorizados, e nesse sentido a permissão de fecharmos os furos que estão desgastados, digamos assim, e que estão obsoletos, essa desativação vai nos permitir dar um passo efetivo na segurança da qualidade da água que vai ser abastecida, abrindo este novo furo.
Vânia Ferreira, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, em declarações à Voz da Terceira.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Nos últimos tempos, a forma como as pessoas se relacionam tem vindo a sofrer alterações e leva a que tenham mais dificuldade em estabelecer contactos reais. Em pleno dia de São Valentim, a psicóloga clínica Matilde Dias Pereira refere em entrevista à Atlântida que as mudanças no estilo de vida, a pressa, o stress, bem como o uso do telemóvel e dos aplicativos, tanto de namoro como das redes sociais, fornecem uma falsa alegria e geram conectividade ao invés de conexão. Os detalhes são com Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Surgem assim novos tipos de relacionamentos, como o pocketing, a situationship e o trisal.
As pessoas têm cada vez mais dificuldade em estabelecer relações reais, cara a cara, e torna-se mais fácil esconderem-se atrás dos dispositivos, onde inclusive podem utilizar imagens alteradas e às vezes falsas, mas mais atrativas aos olhos da pessoa, e também permite uma maior e às vezes uma total desinibição que na vida real não teriam coragem de utilizar, por exemplo. O Tinder é um aplicativo específico, um bom exemplo neste caso, é uma plataforma onde as pessoas, de facto, existe conectividade, mas não existe conexão.
Refere-se a pocketing, traduzindo para português, como guardar no bolso, quando uma pessoa evita apresentar o parceiro ou parceira para amigos e familiares, mantendo o relacionamento escondido. Por sua vez, o trisal é uma configuração de relacionamento que envolve três pessoas com consentimento e reciprocidade entre todos.
O pocketing, ele pode ocorrer por diversos motivos, como insegurança, vergonha, medo do julgamento social, desejo de manter opções em aberto e até evitar novos compromissos. Embora muitas vezes as pessoas o façam de forma inconsciente, esta prática pode levar a sentimentos de exclusão e insegurança no parceiro escondido, comprometendo a sua saúde psicológica e emocional e, claro, a confiança na própria relação. Depois temos o trisal, ou trisal em inglês. Este tipo de relacionamento faz parte do poliamor. É importante destacar três tipos de configurações possíveis neste tipo de relacionamento. O trisal é em triângulos, ou seja, todos os membros têm vínculos românticos entre si. O trisal em V, ou seja, há uma pessoa pivô que se relaciona com duas pessoas que não têm qualquer vínculo entre si. E o trisal em T, em que o casal se relaciona com uma terceira pessoa, mas sem o mesmo nível de proximidade entre todos. Aqui neste tipo, as regras variam conforme o acordado entre os envolvidos e pode ser um relacionamento fechado ou aberto a mais pessoas, ou seja, pode ser mais do que três pessoas envolvidas.
Já a situationship é uma relação indefinida em que as pessoas envolvidas têm algum tipo de vínculo afetivo e ou sexual, mas sem um compromisso claro ou rótulo.
Normalmente é pautado pela ambiguidade, portanto as pessoas não sabem muito bem o que esperar deste tipo de relação e onde se evitam conversas sobre a exclusividade do relacionamento, planos futuros em conjunto, etc. É comum, neste tipo de relacionamento, a ausência de rótulos, como o termo, por exemplo, namorados, somos namorados ou temos um compromisso, a falta de planos a longo prazo, envolvendo um futuro a dois. E este modelo, curiosamente, é o que tem ganho mais popularidade, principalmente entre jovens. Porquê? Porque oferece a tal liberdade e evita pressões.
Estes tipos de relações têm consequências nefastas a nível psicológico, emocional e social. Podem manifestar-se como sentimentos de culpa, baixa autoestima, solidão, angústia, muita falta de amor próprio e autoconfiança. Num nível mais avançado, a despersonalização pode provocar vazio e ferimento psicológico. Deste modo, é necessário identificar limites saudáveis nestas dinâmicas, tal como recuperar a conexão.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Cerca de 400 participantes vão marcar presença na quinta edição do Trail Costa Norte, que acontece já amanhã no Conselho da Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel. Os pormenores são com Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Organizado pelo Clube Atlético Desportivo de São Pedro, a prova de trail running percorre vários trilhos que envolvem a cidade, sempre com a finalidade de promover a atividade física.
Nós estamos a promover o concelho, temos promovido a atividade física, a manutenção da atividade física e a beleza do que uma atividade ao ar livre e em comunhão com os trilhos pode trazer para a nossa saúde e nosso bem-estar físico e psíquico. Portanto, um balanço muito positivo.
Ana Sofia Rico, presidente do clube organizador, adiantou ainda à Atlântida que na edição deste ano haverá um mini trail de 12 quilómetros.
A grande parte dos participantes nas edições anteriores acabam por na caminhada correr e então nós percebemos que o mini trail, esta opção, se bem que a distância é praticamente a mesma, mas ter aquela oportunidade de fazer aqui alguma competição e proporcionar essa competição aos atletas. Portanto, o mini trail acaba por ser uma distância confortável em quem ainda está a iniciar este tipo de atividade, pode confortavelmente fazê-lo ao seu ritmo, e no final tem uma classificação geral que também acaba por ser bastante atrativa para quem está a começar estas lides.
Na distância de trail sprint, o Trail Costa Norte é uma prova que integra o circuito de trail de São Miguel. Para além do mini trail, contará também com uma caminhada para os que querem iniciar a modalidade ou apenas caminhar na natureza. O secretariado da prova decorre esta sexta-feira entre as 2 e as 7 da tarde na Ribeira Grande. As partidas estão marcadas para as 9:30 da manhã no caso do trail sprint e para as 10 no caso do mini trail e da caminhada, junto à marginal, em frente ao mercado do concelho.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a terminar o Informação Açores desta semana. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.